Está a começar o programa 7 Dias de Informação da Rádio Boa Vida, apresentado pela professora Quinta Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem também na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O MPLA e a UNITA voltaram aos habituais discursos inflamados e acusações mútuas nesta quarta-feira, o que nos círculos políticos de Luanda é entendido com um regresso ao clima de crispação política entre os principais partidos angolanos em período pré-eleitoral. Depois de recentes declarações públicas, o deputado Nadito Kikui ter acusado o governo provincial de supostamente estar a distribuir armas à população de Luanda para criar instabilidade social. A resposta do MPLA não se fez esperar. O seu porta-voz, Albino Carlos, disse que as declarações do dirigente da UNITA são reveladoras da derrota da organização nas próximas eleições e acusou o principal partido da oposição de alegadamente estar por detrás do que chamou de manifestações desordeiras. Carlos afirmou que dentro da UNITA há uma forte contestação à sua nova liderança. Há desações de vários militantes, há responsáveis da UNITA descontentes com esta liderança e nós achamos que isto é uma tentativa de ludibriar a opinião pública dos programas internos. O porta-voz do MPLA acusou a UNITA de criar instabilidade no sentido até de preparar os seus militantes para uma mais evidente derrota nas próximas eleições. Antes, na sua denúncia, o deputado Nelife Kwekwe e representante da UNITA em Luanda acusou, antes, na sua denúncia, o deputado Nelife Kwekwe o porta-voz do MPLA acusou a UNITA de criar a instabilidade no sentido de preparar os seus militantes para uma evidente derrota nas próximas eleições. Antes, na sua denúncia, o deputado Ekwekwe, representante da UNITA em Luanda, apontou elementos da chamada a turma do apito, formada por jovens mobilizados pelo governo para, segundo os seus mentores, ajudarem a polícia a combater a criminalidade de estarem por detrás de tais actos. Estão a distribuir armas aqui em Luanda e não sabemos o que é que querem, acusou o dirigente da UNITA. Por outro lado, numa outra declaração, a UNITA acusou o MPLA de continuar a manifestar a mesma natureza divisionista, antipatriótica, corporativa, corrupta e corruptora. A nota do Partido do Galo Negro acusa o MPLA de ter dado instruções aos órgãos de comunicação social do Estado, pagos com dinheiro de todos nós, para atacarem o seu presidente, Alberto Costa Júnior, fazendo dele um alvo a bater. Para a segunda força política angolana, promover a defamação e o assassino de caráter dos promotores da mudança são actos de claro desespero que não dignificam a democracia e que não vão impedir a alternância democrática em 2022. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, o cidadão, o eleitor angolano, as famílias angolanas, a sociedade civil, sabe perfeitamente que quando nos aproximamos de eleições gerais, há sempre este combate político mais aceso, principalmente entre as principais forças políticas, estamos a falar do MPLA e da UNITA, mas que pode abranger coligações de partidos e outros partidos políticos. Nós temos uma paz conquistada, uma paz social, um calado das armas, e acusações de parte a parte de quem quer matar quem e quem tem possui armas e que estão a usar os jovens contra o outro partido e o outro partido diz que é de uma determinada maneira. Isso são situações negativas que estão a acontecer, são lamentáveis. Estamos há pouco mais de um ano e pouco das eleições gerais E, de facto, tem que haver aqui um certo arrefecimento do clima político, principalmente no que diz respeito a estas acusações mútuas, que, de um momento para o outro, se começam a apontar o dedo a determinadas pessoas, podem pôr em perigo a vida dessas pessoas. Se apontarem o dedo que determinada pessoa quer matar e quer chular e quer fazer e que tem armas e que não sei o quê, a vida dessa pessoa fica em perigo. E por isso são situações de muita responsabilidade política, e se houver uma situação de morte, será também de responsabilidade criminal. E penso que esses políticos que enverdem por esse tipo de diálogo ou de ataques verbais, não é? Têm que arrefecer um bocado os ânimos e terem um pouco mais de responsabilidade nas declarações que fazem. Não devia-se constituir um clima próximo de eleições. Devia-se ter um discurso político acusatório da oposição para com o governo das más, má governação ou da aplicação das políticas públicas erradas, e quem governa também poderá usar a oposição de tudo aquilo. Um governo fraco e que tenha uma oposição internamente e de alguma maneira fragilizada, cria um clima mau em termos de discussão política. Se a oposição for forte, cria que da parte do governo uma consciencialização de querer fazer mais e melhor, de maneira a tornar-se forte. Por isso, é só aí um equilíbrio mais de um governo forte e de uma posição forte, de governo fraco com uma posição fraca, que é aquilo que parece-me temos neste momento em Angola. Temos um MPLA que tem a imagem que tem, má imagem, de uma oposição que, de alguma maneira, de facto, dividida e que não consegue mostrar o que é que vai de fazer de diferente para além desta troca de talhardetes e acusações baratas. Tu tens armas, aqui armas, a matar aquilo que queres fular, matar aquilo vai-te matar. Quer dizer, isso é um tipo de linguagem que apenas alimenta um radicalismo porque a maioridade que a sociedade civil vai ganhando, a maioridade do eleitorado, o que as respostas são ideias, são projetos políticos, programas políticos para tirar Angola da recessão, para tirar os angolanos que vivem em pobreza extrema, retirá-los da pobreza e melhorar a sua qualidade de vida, e querem essas respostas, essas respostas de parte a parte, ou seja, quer do governo, que governou mal, mas que pretende melhorar e governar bem, quer da oposição, que para além de apontar os erros do governo, mostra alternativas de governação. E a oposição não está a fazer isso, não está a fazer o seu. E haverá razões, efetivamente, que isso não aconteça. Estamos perante um governo fraco, mas também perante uma oposição fraca.
Carlos, esse ambiente poderá afugentar o eleitorado nas próximas eleições.
Exatamente, e se isso acontecer, com que intenções é que se está a fazer isso, não é? Ou, digamos, quem é que sairá mais prejudicado dessas escaramuças, dessas manifestações que podem ter um dia ter um cariz mais violento? Isso trará mais vantagens para quem? Para o governo ou para a oposição, não é? Quando nem traz vantagem nem para um, é um afastamento política, um afastamento do eleitor no momento do voto necessário que ele para ter essa tal mudança, a tal alternância do poder que todos desejamos, para além da tal união que se pretende entre os partidos, mas também temos que escolher muito bem, ou ver muito quem é que está a liderar a oposição e quem é que vai liderar o partido que está no próximas eleições, quem vai a votos. E essas pessoas avaliadas de acordo com as suas ideias, os partidos têm que ser avaliados por programas e projetos de recuperação social, política, cultural do país, na maneira como têm gerido recursos naturais em benefício do povo e não com estas ações de detrimento, entre aspas, que não esclarece o eleitorado e cria algum temor, algum receio, e isso pode se tornar numa situação violenta, leve que no dia de voto as pessoas nem queiram sair de casa para votar com receio de confrontos e coisas desse género. Por isso é um clima que aos angolanos não interessa ver, verificar, analisar, quer da parte do governo, quer da parte da oposição, que ele é culto.
O processo do empresário angolano Carlos São Vicente, detido desde setembro em Luanda, sob acusação de crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e lavagem de capitais, já se encontra no Tribunal da Comarca de Luanda. Após a apreensão dos bens de São Vicente e passado cerca de 6 meses de prisão preventiva na Comarca de Viana, e mais tarde na cadeia de São Paulo, em Luanda, espera-se agora pelo início do julgamento. A confirmação é do procurador Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, que numa curta conversa com a Voz da América acrescentou, no entanto, não poder falar mais sobre o processo. Nós não queremos mais nos pronunciar sobre o assunto quando já o remetemos em tribunal, reiterou. Carlos São Vicente é acusado de crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e lavagem de capitais. De recordar que o empresário obteve nesta semana uma importante vitória judicial na Suíça, onde o Tribunal Supremo anulou uma decisão do Tribunal de Genebra que tinha ordenado o congelamento dos seus bens.
Parece que, finalmente, o processo que estava em fase de inquérito e passa para a fase de crimes presumidamente cometidos por este senhor, quando chega na Suíça, o que é que acontece? Os advogados conseguem uma vitória, não deixam uma vitória, porque o processo continua em juízo, em trâmites normais na Suíça, mas pelo menos já abriu a boa hipótese para que, efetivamente, eu possa, os advogados de Angola possam vir defenderem-se melhor mediante o resultado obtido na Suíça. Aqui começa-se por os bens, prender e depois começa-se a investigar, a cumprir o processo. Isto é um bocado diferente daquilo que são os Estados de Direito noutros países, que têm uma justiça mais célere, em que os trabalhos de investigação e dos criminais correm de uma determinada forma, e não me surpreenderia muito de que a própria PGR aguardasse pelo desfecho, que parece mais rápido na Suíça do que em Angola, para ver depois o que vai passar em que grande parte do processo desenvolvido em Angola veio à Suíça em peças documentais, processuais, e depois são desenvolvidas em termos do inquérito crime em Angola e, digamos, vai agora ter um andamento, pensamos nós, mais rápido. Mas, no entretanto, o que se sabe é que, efetivamente, o Tribunal da Suíça, em relação ao Carlos São Vicente, ter uma decisão que lhe é um pouco mais favorável, embora o desfecho de que ele venha a ter volta os bens que estão na Suíça em dia, ou que seja ilibado todas as ações, ainda é uma coisa que se vai ver.
Carlos, baseado nas informações que agora estão a ser postas a circular nas redes sociais, porque é que ele não recebe, digamos, uma liberdade provisória?
Bem, quando os advogados dele estão, digamos, e quando chegarem à conclusão de que prisão o termina, por exemplo, ele tem que ser liberto. É um dos pressupostos que acontece, está dito que X tempo podem ser libertados porque as condicionantes detido não pode estar detido em N tempo, como muitas vezes acontece com muitos presos da liberdade condicional, é que efetivamente passam-se os anos e quase que vão cumprir uma pena, foram julgados rituais presumidos de crime que terão. Por isso, não será este o caso, porque tem uns quer em Angola, quer na Suíça, e mais tarde ou mais cedo sairá da cadeia e aguardará em liberdade o julgamento. Isto se prolongar-se muito tempo, façam atenção.
O alerta é de uma associação católica, enquanto administrador diz desconhecer a situação. Centenas de famílias afetadas pela seca na província angolana de Benguela utilizam o farelo para aliviar a penúria alimentar, chegando a dividir com animais as sombras do produto que resulta da transformação de cereais. Alerta uma organização distinta à Igreja Católica. Os irmãos São Francisco de Assis sugerem que decreto de estado de emergência humanitária ao passo que a Casa CE acusa o governo provincial de ter ignorado alertas para a situação vigente lançados há vários meses. Situado a 156 quilômetros da cidade de Benguela, Xongoroi, um dos municípios eleitos há mais de um ano para o arranque do Quenda, programas de transferências monetárias nesta parcela do país, vive uma situação dramática, segundo Marcelino Muhep, membro da ISFA. Sinto muito bastante mesmo. realmente muitas famílias sobrevivem dos farelos e por isso acho que o Estado deve decretar o estado de emergência humanitária. Isso eu vi, ninguém me contou, desabafa um membro da Igreja Católica, com o apoio da União Europeia, os irmãos São Francisco de Assis procuram inserir algumas famílias num projeto produtivo.
O Coenda é muito badalado, como se costuma dizer, numa linguagem mais vulgar, é muito badalado pelo Executivo Angolano. O grande programa de combate à pobreza, que está a fazer a entrega de dinheiro, que dessa forma está a tirar muitas famílias, milhares de famílias da pobreza. Mas o outro programa que é executado por este Executivo do MPLA, na pessoa do seu par, João Lourdes, o Coenda não passa efetivamente de um paliativo. Acaba-se o programa. De tal maneira que quem está a conviver e a viver o dia a dia e está de pobreza diariamente, lutar e apoiar sem Coendas, acaba por ser desigrejas e com apoio de instituições internacionais, como neste caso é a cidade da União Europeia. Por isso, isto quer dizer que há uma demagogia na execução destes programas de combate à pobreza, como outros que existem, a ODS, de apoio ao empresariado e tal. Não faltam programas. Desde a era de José Eduardo Santos, sempre foi muito de programas, ultimamente é isso. E depois acabam, a pessoa não sabe o resultado daquilo. E por isso, isso é um tipo de má governação, que não é avaliado, não é fiscalizado, porque esta revista não progrida nesse. Tendo o MPLA ter menos fiscalização e melhor, mas esperamos sempre que efetivamente acaba por ter que vir em socorro dos angolanos as instituições internacionais que apoiam no terreno, porque são terreno, existe efetivamente todo um trabalho para tirar os angolanos desta extrema, destes anos consecutivos de que parece que não há soluções de vida e por conseguir essas situações pontuais que nós verificamos como má governação tem causado sérios problemas de realização geral desde os mais novos, um crescer de pobreza que de endémica é pior que o paludismo e a que esses têm feito o mole e por isso paulatinamente também vai correntes de pequenos milhões de quanzas e feito parece que já dá para fazer demagogicamente um alarido nos comunicação que o Estado de grande da pobreza cuenta.
A Câmara de Comércio de Taizou em Angola contratou um escritório chinês de advogado para melhor proteger os direitos e interesses dos seus membros devido às mudanças na política e economia locais. Segundo o Departamento de Justiça da província de Jiangsu, adjacente a Xangai, a Jiangsu Huangka Law Firm vai ajudar a proteger melhor os direitos legais, os direitos legais e interesses dos membros da Câmara do Comércio. A associação tem um papel fulcral na economia angolana e tem servido de ponte de amizade entre a China e Angola, mas enfrenta atualmente uma situação mais complexa, sublinhou um comunicado. Zhu Xinjiang diretor executivo de. Desculpem, Carlos. Carlos. Carlos, ouvindo?
Sim.
O programa não está a ser gravado. Está a aparecer com cortes, Carlos. Está a ouvir-me?
Estou. A indicação que eu tenho é gravação.
Não, mas não está.
Não, gravação.
Não está. Esperem, Santíssima Virgem Maria. Oh, caramba. Ok. Podemos começar o programa?
Podemos, mas...
Espera, Carlos, o que acontece é o seguinte, é que está... não está... Santíssima Virgem Maria. Não está a gravar e ela aparece com cortes. Espera só um momento.
Pois, eu não vejo isso porque a gravação está a ser feita aí, não é?
Yeah, sim, mas o que acontece é o seguinte, estou a ver aqui o outro sistema que eu estou a utilizar e aparece aqui com cortes. Só um momento. Santíssima Virgem Maria.